Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 1º de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Prime Contabilidade. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que lançou no Prime Video, para quem mora nos Estados Unidos, um recurso bacana chamado Watch Party. A ideia da Amazon aqui é que até 99 pessoas vejam o mesmo conteúdo ao mesmo tempo. E aí na lateral da interface tem um chat pra galera poder se comunicar e interagir lá enquanto roda o filme ou a série. Isso vale pro catálogo inteiro de streaming da Amazon, mas pelo menos por enquanto, né, não vale nem pra aluguéis e nem pra compras. Mas como eu comentei, por enquanto é só nos Estados Unidos, sem previsão de lançamento internacional. E enquanto isso, no mundo dos jogos, a Niantic confirmou que fez uma parceria com a produtora Punch Drunk, que fez lá nos Estados Unidos uma coisa bem curiosa chamada Sleep No More. Essa é uma experiência imersiva que, bem basicamente, é a peça Macbeth do Shakespeare, só que a pessoa tem que andar pelos cômodos e interagir lá com o que tem no cenário, coisa desse tipo. Então dá pra imaginar aqui, né, que com essa parceria eles queiram levar esse tipo de experiência sensorial, só que no jeito imersivo, aí, com a tecnologia da Niantic. As duas empresas se limitaram a comentar que estão bastante empolgadas com isso, né? Oportunidade, por exemplo, de começar a envolver cheiro aí pra coisa imersiva, pelo menos eles comentaram, mas não deram detalhes aí do que eles estão planejando fazer. E ainda sobre o mundo dos jogos, o Google tá começando a tornar compatível o controle do Stadia, a plataforma que eles têm de streaming de jogos, do jeito sem fio lá, com telefones Android. Com o Google Stadia, a pessoa consegue usar o mesmo controle, né? Pra se conectar na TV, por exemplo, pelo Chromecast, ou então jogar no computador também os jogos lá por meio de streaming. Só que no caso do Android, essa compatibilidade entre o controle e o sistema era feita com fio, isso era meio ruim, né, pra adoção aí da coisa como um todo. Na verdade, é o Google Stadia inteiro, né, que tá com problemas aí de adoção, tá abaixo do esperado pelo mercado e também pelo próprio Google. E agora vamos ver, né, se a compatibilidade sem fio entre o controle e o Android vai aumentar um pouco a adoção e o pessoal se empolga aí de passar a jogar com o Stadia. E ainda sobre o Google, ele marcou pro dia 8 de julho um evento que vai acontecer na internet para anunciar novidades para casas conectadas, envolvendo lá o Google Assistente. Eles vão apresentar soluções e recursos, tanto para cliente final, né, quanto para desenvolvedor também, para o pessoal começar a adotar do jeito mais fácil as coisas conectadas na casa. E aí, claro, né, pintando o evento com as novidades confirmadas, eu comento aqui no podcast. Bom, continuando com as notícias sobre a empresa, ela confirmou mesmo, né, que comprou a startup canadense North, que faz óculos conectados, como eu tinha comentado aqui dia desses. Eles comentaram que, como resultado dessa compra, vão cancelar mesmo, né, a segunda geração dos óculos que estavam prometidos para chegar ainda nesse ano. E ao invés disso, o pessoal da empresa vai começar a trabalhar junto lá das equipes do Google em projetos secretos, né, que ninguém sabe ainda quais são. Já uma outra notícia também que pintou ontem sobre o Google foi o lançamento do beta aí do sistema Nearby Sharing. Ele serve para que a galera compartilhe coisas tipo fotos ou links também, né, conteúdos em geral aí por proximidade para aparelhos por perto compatíveis também com essa tecnologia. E com o lançamento desse beta, eles comentaram que o recurso vai começar a funcionar a partir do Android 6 se a pessoa tiver lá o Play Services instalado. Dizem por aí que além de permitir transferências entre aparelhos Android, ele vai permitir também pelo Chrome transferências por computador, né, até Macs e iPhones também usando aí o Chrome, mas por enquanto é só Android, né, nesse beta inicial. Agora, uma coisa que existia e que eles estão removendo aí a compatibilidade é o backup de fotos e vídeos lá com alguns serviços com Google Fotos. A empresa comentou que a ideia aqui é começar a aliviar um pouco a rede, né, agora que para surpresa de ninguém o vírus está voltando a atacar o pessoal que acabou se antecipando. Então, como resultado disso, o Google Fotos vai parar de fazer backup automático em coisas tipo o Facebook, né, o WhatsApp também, Instagram, Twitter, Snapchat também, plataformas tipo Lime e o Viber e até o iMessage lá da Apple. E enquanto isso, no YouTube, a empresa anunciou o banimento de vários canais, de vários criadores de conteúdo que estavam divulgando lá conteúdos ofensivos na plataforma. Ele removeu os canais de gente tipo Richard Spencer, David Duke, né, também o Stephen Molyneux, que estavam divulgando ódio pela internet, e aproveitou também para desligar a monetização do canal de um cara chamado Shane Dawson por uns vídeos lá que eram ofensivos contra negros especialmente. Bom, e ainda sobre esse tipo de assunto, só que trocando de plataforma, a rede social Parler, que pintou recentemente e começou a fazer sucesso como alternativa ao Facebook e ao Twitter, tá começando a banir lá o pessoal que tá fazendo bobagem. O Parler vem sendo usado por esse pessoal que se diz perseguido, né, por falar bobagem e depois sofrer as consequências do que fala, só que no fim das contas esse pessoal acabou passando também do limite no Parler e tá sendo banido aí da plataforma também. Aí, ironicamente, o pessoal tá voltando ao Twitter, né, pra reclamar do Parler, pra falar que foi banido, então que tá sendo também silenciado na plataforma. E caso você você queira saber mais sobre a rede também sobre esse assunto, tem link aqui na descrição. Agora, falando em combate ao ódio, cada vez mais empresas estão se juntando à iniciativa de boicote a propagandas no Facebook como retaliação, né, pro fato do Facebook não fazer nada sobre isso. Então, marcas tipo a Ford, a Coca-Cola também, a Starbucks confirmaram, né, que vão congelar as campanhas aí durante o mês de julho. E enquanto isso, a Microsoft falou que tinha feito isso em maio já nos Estados Unidos, só que do jeito silencioso, né, para não causar nenhum furdunço. Já o Facebook, por sua vez, segue quieto em relação a esse assunto, e o pessoal tá comentando também, né, que esse silêncio aí, especialmente por parte do Zuck, tá começando a irritar os acionistas, que podem tomar uma atitude aí nos próximos dias. Bom, a seguir eu vou comentar sobre a volta de letras de música no Spotify, mas antes disso eu vou falar aqui sobre a Prime Contabilidade, que está patrocinando o episódio de hoje. A Prime já atua no mercado há vários anos, atendendo empresas de tudo quanto é setor diferente, e atende grandes empresas, pequenas e médias empresas também, e startups desenvolvedoras de aplicativos. Quem já abriu uma empresa sabe como esse é um processo que é bem burocrático, é bem chato também, meio demorado, mas se você errar alguma coisa custa mais dinheiro ainda, tem mais papel ainda para assinar e também leva mais tempo, então faz o seguinte, se concentra no seu trabalho, né, que é o motivo pelo qual você está abrindo sua empresa, e deixa o resto aí na mão da Prime Contabilidade. O legal é que por ser ouvinte aqui do Loop Matinal, você consegue abrir a sua empresa com 50% de desconto, depois leva mais 20% por mês, né, no preço aí da contabilidade normal. E para conseguir fazer isso, é só você acessar o endereço prime-contabilidade.com, aí você comenta com eles, né, que escutou aqui o patrocínio. Então, mais uma vez, hein, prime-contabilidade.com para abrir sua empresa com 50% de desconto, depois tem mais 20% lá na contabilidade normal. Muito obrigado à Prime Contabilidade pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que faz tempo já que o Spotify perdeu a integração com o Music Match, que mostrava a letra de música lá conforme a pessoa ia escutando, e eles até tentaram fazer uma solução própria, né, com parcerias, e começaram a testar a coisa toda, mas deu errado, desistiram dessa ideia. Então, o que o Spotify anunciou ontem é que, começando em 25 países, o que inclui o Brasil, vão começar a voltar com a integração já com o Music Match em tempo real, lá conforme a música vai evoluindo, e eles disseram também que, passado esse período de teste em 25 países, vão lançar um recurso pro resto do mundo, né, de forma oficial, mas não tem prazo ainda para que isso aconteça. E enquanto isso, no mundo Android, a Xiaomi anunciou os telefones Redmi 9A e Redmi 9C. Eles têm especificações relativamente simples, né, como até 3GB de RAM no caso do 9A e 4GB de RAM no caso do 9C. Os dois têm câmera traseira principal das três, né, tem 13 megapixels. Os dois também têm bateria de 5.000 mAh, que assim já é um pouco mais bacana. E eles vão chegar ao mercado lá fora, custando a partir, né, do equivalente a que seriam uns R$450 no caso do 9A e uns R$550 no caso do 9C. Já no caso do Brasil, pelo menos por enquanto, né, não tem previsão aí nem do preço nem da data de lançamento, mas ainda assim, para saber mais sobre eles, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que perdeu o New York Times lá como parceiro do Apple News. O Times comentou que o que ele quer fazer agora é ter um contato um pouco mais próximo, né, direto lá também com os leitores e assinantes. Isso não era permitido aí pro meio do Apple News. Desde o lançamento do Apple News, especialmente recentemente também, né, com o lançamento do Apple News Plus aí, custa $10 por mês. Tem bastante dúvida sobre a adoção de mercado, se vale a pena tanto para publicação quanto também para a Apple. E por isso é bastante provável, né, que com essa saída do Times, mais veículos também resolvam fazer a mesma coisa, pro azar da Apple, né, que não conseguiu emplacar esse serviço. Bom, e ainda sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, estão começando a aparecer os primeiros benchmarks dos Macs que estão rodando o processador ARM, né, que a Apple tá colocando na mão de desenvolvedores para preparar aí, o terreno para essa migração. Os números e a parte técnica também, né, que é mais complicada, estão no link que eu deixei aqui na descrição, mas basicamente o que rolou foi que compararam, por exemplo, o Mac Mini, que tem esse processador de iPad, e ele se deu melhor lá do que o Surface Pro X, que roda normal, né, sem virtualização. Ele tem se saído melhor também em comparação até com processadores Intel, né, de Macs aí de gerações passadas, e o pessoal tá bem curioso, né, porque esse kit não é exatamente o que vai pintar no final desse ano com o Macs, e só uma prévia que a Apple fez para começar a preparar o terreno. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto ou um serviço ou uma empresa bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Prime Contabilidade pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!